Diálogos com o coração na boca.
Diálogos
com o coração na boca.
Diálogos
com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Diálogos com o coração na boca.
Com o coração na boca.
Bom dia, caras e caros ouvintes. Hoje com Goretti,
Honorato
e Marta. Medo de amar, medo de perder uma amizade, medo de não fazer a escolha certa. É nestas poucas palavras que conseguimos definir o impasse em que um dos nossos ouvintes se encontra.
Ora, para este nosso ouvinte, o que era antes apenas uma amizade pode estar a florescer em algo mais. Esta pessoa está a começar a nutrir um certo sentimento por alguém que até agora considerava apenas um amigo.
Se me permite, passo a citar. Queria que me aconselhassem se devia arriscar de uma forma direta dizer o que sinto, ou se continuo a dar pistas a ver se a pessoa percebe, ou ainda se deveria desistir desse sentimento e simplesmente manter a amizade, apesar da coisa ser difícil.
Bem, estamos aqui a entrar num tema delicado. Para muitos, o que pode parecer um problema com uma solução simples é, de facto, algo bem mais complexo.
Precisamente. Temos que olhar com delicadeza para esta problemática. Temos de ter em conta que há uma certa coragem que este nosso ouvinte precisa de ganhar, ou até mesmo coragem para superar este sentimento, se assim for o caso.
Pessoalmente, eu começaria por dar algumas dicas e depois tornava-se cada vez mais diretas. Não devemos ficar anos para revelar os nossos sentimentos.
Certo, mas nem sempre isso é fácil.
Nem toda a gente tem uma grande facilidade em revelar os seus sentimentos. É preciso ter uma certa coragem. Eu, por exemplo, talvez não conseguisse assim tão naturalmente.
Bem, agora que penso, talvez quando fosse mais novo não tivesse essa vontade que agora tenho.
Mas então está-me a dizer que essa vontade está relacionada com a experiência da pessoa?
Sim, suponho que sim.
Mas isso é um excelente ponto. Também temos que ter em conta a experiência deste nosso ouvinte. Apesar da personalidade desta pessoa ser um ponto importante, quanto mais experiência tivermos neste campo, mais fácil a coisa vai ficando.
E, aliás, é ainda preciso analisarmos a palavra experiência de outra forma. Porque imaginemos que esta pessoa já teve uma experiência negativa desse género. Se calhar, não se vai sentir à vontade para partilhar os seus sentimentos.
Precisamente. Então, o que é que aconselha a este nosso ouvinte?
Quando falo sempre com uma coisinha na manga. Conheço muitos casos deste género. Já eu própria o vivi com o meu marido. Mas acho que, acima de tudo, é preciso medir as coisas. Avaliar bem os nossos sentimentos e depois medir os riscos. Porque pode correr o risco de estragar uma amizade. E, a meu ver, há amizades que superam o amor. O amor tem-se vindo a tornar algo banal. E, por vezes, mais vale manter aquela amizade pura. Isto, claro, se o sentimento não for assim tão forte. Se for, a história é claramente outra.
Deixem-me ainda tocar aqui noutro ponto, porque imaginemos se eu estivesse a começar a nutrir um sentimento muito forte por alguém e me declarasse e não fosse correspondido. O afastamento, se calhar, seria a melhor opção. Não que mais tarde não pudesse voltar a reaver a amizade, mas penso que de início não seria fácil. Estar sempre com uma pessoa, a relembrar-me dela. Para mim não dava. Por isso é mesmo necessário medir os nossos sentimentos e ver se vale a pena correr o risco. E se o sentimento for realmente forte, para seu bem é melhor ser honesto com outra pessoa. Senão vai acabar também por se magoar a si mesmo. Tentam de ignorar aquilo que sente.
Concordo.
Completamente. O nosso ouvinte vai ter de ponderar muito bem cada um dos lados. E acima de tudo, ponderar os seus sentimentos. Pois só depois de estar totalmente claro na sua cabeça o que sente, é que pode efetivamente agir e saber o que fazer, seja confessar ou manter a amizade. Relembro que nós aqui não procuramos dar-lhe uma resposta, mas sim dar-lhe uma nova perspectiva ao seu dilema. Espero que tenhamos sido úteis e lembrem-se, isto é só uma conversa entre amigos, por acaso passa na rádio. Por isso, caso a coisa dê para o torto, não nos responsabilizamos.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Fazer presente.
Maria Goretti, tenho 70 anos, sou de Gordizela. Toda a minha vida fui escriturária, mas não era essa a minha vocação. Estou no projeto Fazer Presente há um ano. Fui contactada através do telefone. Nunca imaginei que fosse entrar num projeto destes. Não por falta de vontade, mas porque eu sempre gostei. Fiz teatro no meu tempo de estudante, embora uma coisinha muito rápida, fiquei por ali. Entretanto, fui trabalhar, isso tudo foi posto de lado. Este teatro é uma coisa totalmente diferente daquilo do qual eu participei, tanto que eu disse logo, quando fui contactada, que não tinha capacidade para estar a decorar textos. E foi-me dito que não havia problema algum, porque fazer presente entrava a nossa vida, até onde nós quiséssemos, claro. No fundo, nós iríamos falar de nós e para outros colegas como nós. É um teatro intergeracional, portanto, há uma partilha muito, muito, muito boa. Eu fiz, precisamente, anos numa aula de teatro e disse que estava casada há 48 anos. Quando íamos continuar, há um aluno que diz: não, eu quero saber como é que aquela senhora consegue estar há 48 anos casada com a mesma pessoa. E isso foi muito giro porque eu, claro, tive de lhe responder, não é? Eu que lhe disse: o segredo dos nossos 48 anos de casados, mais 5 de namoro, é que normalmente não pomos uma cadeira uma ao lado do outro, mas sim uma cadeira de frente ao outro para resolver os problemas. Foi ótimo e tem sido ótimo, inclusivamente pessoas que me conhecem, porque eu sempre vivi aqui, outras pessoas que sempre viveram aqui, que diz que está a ser muito útil o facto de me conhecerem. Conhecem-me, mas não me conhecem, porque é uma parte que a gente tem, partilha com os outros, que as pessoas desconhecem do nosso dia-a-dia. Porque é casa, trabalho, trabalho, casa, mas em casa há muita coisa que se passa e que nós no teatro até partilhamos mesmo. É brincadeiras de solteira que eu partilhei até numas cartas que se escreveram. E eu fiz isso e não tive problema nenhum em partilhar. Depois nas cartas, foi uma coisa curiosa porque, no fundo, um aluno, dois adultos já, entre dotes, com uma vivência totalmente diferente do aluno. E claro, nós temos uma questão que pode ser, para um é uma coisa, para o outro pode ser outra, e até para o aluno é outra. E aquela junção das três ideias foi ótima, foi uma coisa espetacular, porque é tal coisa, são ideias diferentes, mas que no fundo se vão encaixar. Até, por exemplo, nós a brincar, mas estamos a dar exemplos para gerações futuras. Tivemos como parceira a menina Marta, que para mim é um doce. Calhámos de ficar juntas. Ela engraçou comigo, eu engraçei com ela. Houve uma empatia forte. Por causa de um cão. Achámos uma e outra que nos encaixávamos. Foi muito giro. Fiquei radiante por ter a menina Marta. Ela é mesmo, mesmo, mesmo espetacular. Vou tê-la seguramente como amiga para o resto dos meus dias. Muito obrigada, Marta. Eu gosto muito, muito, muito de participar. Eu gosto muito, muito de estar neste projeto.
Marta, tenho 20 anos, estou no terceiro ano da licenciatura em teatro e foi uma experiência de veras interessante. Agora, Ti e Honorato são pessoas bastante diferentes. O Honorato é uma pessoa muito curiosa, para a idade está sempre a ver coisas na internet, a querer saber mais, está-me sempre a fazer uma data de perguntas sempre que eu falava com ele. Acabava por desviar um bocadinho do assunto, quase que viajar, era algo bonito de se ver, uma pessoa bastante ativa. Gostava muito de conviver com pessoas mais jovens que lhe ensinavam muito. E é engraçado porque normalmente temos sempre a ideia que as pessoas mais velhas é que nos vão ajudar, que nos vão ensinar, mas nós também ensinamos. Era uma ajuda mútua, não é? Da maneira que ele me ensinava coisas, eu também o estava a ensinar coisas a ele. Goretti é uma líder nata, isso já me vinha a perceber. Não tive a oportunidade de falar com ela pessoalmente sobre o nosso tema das cartas, mas falei com ela ao telefone e foi algo muito interessante. Quando dei por mim, ela já estava a começar a abrir mais e a contar-me experiências de namoricos da altura, a aconselhar-me: isto, tu quando for assim tens que fazer assim porque os homens isto e aquilo. Foi algo bastante interessante. Tive vários idosos que não tínhamos que fazer vários exercícios com eles e eles acabavam por me confiar coisas bastante delicadas da vida deles, que se sentiam mais depressivos, que perderam alguém e portanto a partir daí parece que nada foi o mesmo, e isso abriu-me os olhos para uma realidade que eu sabia que existia, mas que não tinha essa noção, não é? Mas também me abriu para outra perspectiva, porque eu também não estava à espera que fossem extrovertidos, tão mexidos. É um bom abrir de olhos. Às vezes vemos nas notícias os idosos que estão mais isolados, mas não nos apercebemos até estarmos de facto em contacto com eles. É uma coisa que vemos nas notícias, outra coisa é ter mesmo essa noção. Eu admito que eu ao início estava extremamente nervosa. Lembro-me de ir para a sessão, uma colega minha, a Sara, sempre a dizer: calma, relaxa. Porque eu, de facto, não sabia, nunca tinha lidado com nada disto, nunca tinha estado lá. Não é para ensinar, mas quase que era o nosso papel de estar ali a tentar guiar, façam mais assim, façam talvez de outra maneira. E eu nunca tinha feito assim nada desse género. Mal começamos todos naquela reunião a apresentar-nos, eu percebi que podia estar mais tranquila. Deu-me algumas bases de como agir, do que dizer, da forma de estar. E isso, claro, que depois levo tanto para a vida profissional como pessoal, não é? Estamos todos a aprender, não é? Tanto o professor como eu, estamos todos a caminhar neste projeto. Mas acho que, acima de tudo, é as competências pessoais que nos traz. Eu acho isto de teatro e comunidade um teatro excelente, na verdade. O teatro é uma área necessária para desenvolvimento pessoal. Há muita gente que infelizmente não consegue ter esse tipo de acesso, que não tem possibilidades para conseguir chegar a estes meios. Eu acho que o teatro é algo essencial nesse sentido, porque nos permite trabalhar com pessoas que não têm este acesso, que não conseguem ter disponibilidade monetária, porque trabalham. Muitos de nós, tem que ser dito, vão ser um bocado aflitos quando acabarem a licenciatura. No que fazer, não temos muitas possibilidades. Portas estão um bocado fechadas, pelo menos é isso que eu sinto. E este tipo de projetos, claro que é uma mais-valia, não é? A partir do momento que nos dão algum tipo de emprego, digamos assim, e de experiência na área, é sempre uma mais-valia.
Sou Manuel Sousa, tenho 66 anos, estou no projeto desde setembro. Com a Marta, eu tive uma conversa com ela, enfim, ela pôs a opinião dela, eu expus a minha. A opinião da Marta era diferente. A Marta disse-me que se tinha mais algum receio de se expor, dizia que era um bocadinho tímida. E eu disse-lhe a ela que, se calhar, quando era mais novo, se calhar também era um bocadinho tímido, mas com a idade me fui libertando um bocadinho. A conversa que tive com a Marta não tive com todas as colegas. Eu acho que isso mostrou uma aproximação. Não olho para as colegas todas da mesma maneira, com o mesmo respeito, mas em termos de proximidade não olho para as pessoas todas da mesma maneira. Fiquei a olhar para a Marta de uma maneira um bocado diferente. Achei-a comunicativa, achei-a interessante, simpática, aberta e gostei de conversar com ela. Há outras que eu não convivi tanto com elas, quer dizer, aquelas pessoas que a gente se envolveu mais com elas, convive mais com elas, acho que é essa aproximação que foi mais autêntica, mais real. Eu acho que a importância de nós mais velhos conviver com esta gente mais nova é muito importante. Primeiro, o convívio social é muito importante. Por causa da pandemia, o convívio social foi um bocado afastado. Acho que há muitas pessoas mais velhas da minha idade. Eu penso que não tenho isso, de qualquer maneira penso que não tenho. Mas há muitas pessoas mais velhas não são muito abertas a ideias novas, a coisas novas. Não são muito tolerantes. Têm dificuldades em aceitar as ideias dos outros. Acho que se aprende muito com os mais novos. Esses mais novos são mais novos de uma maneira geral. Tão educação e tudo que nós não tivemos, não é? Que nós não tivemos. Quando eu vi pela primeira vez esse grupo de teatro, foi com a Manuela que eu falei e disse-lhe que gostava de participar. Ela disse: pronto, você já está inscrito. Começou por ser uma novidade completa. Agora já se vai habituando. Nós trabalhamos em várias áreas, em várias vertentes. Coisas que eram desconhecidas para mim, que falava de um assunto qualquer comigo. A partir de um dia ficava assim, eu não sabia porque não estava habituado a trabalhar nisto. Começo a ganhar alguma vontade, mas em algumas coisas ainda não me sinto muito à vontade quando se trata, às vezes, no vídeo, de representar sem palavras, sem imagens, tudo. Acho que ainda tenho algumas dificuldades. E até às vezes pegar num objeto qualquer e tirar a função daquele objeto, a função para a qual ele foi feito e falar nele, em que é que ele pode ser usado noutras funções. Eu, no princípio, tinha algumas dificuldades em falar nisso, agora já vou falando melhor. Quando escolhe um tema para as pessoas falar, pode ser um tema em que a gente até sabe falar um bocadinho sobre o tema, tenha alguma abordagem, e pode ser um tema com o indivíduo que se sente menos à vontade. Tudo para mim aquilo que é diferente, que foi já a rotina, que se aprende coisas novas, a mim cativa-me. O que é rotineiro a mim acaba por me cansar um bocado, acaba por não me dizer grande coisa. Tirando o problema de saúde, para mim o valor mais importante, para mim acho que é a sabedoria, o conhecimento do saber. Acho que para a gente se manter ativo e ter sempre amigos e companhias para sair e para conviver, acho que é importante ir aprendendo e ir evoluindo. Nos últimos anos comecei a ganhar interesses novos, que acabam por me fazer mais feliz, por eu me divertir mais, e até, de certa maneira, melhorar a minha autoestima. Por exemplo, nos últimos anos tive aulas de dança, aulas de viola, de cavaquinho. Convivi com muitas pessoas de várias idades e muitas pessoas novas. Acho que uma pessoa acho que valorizou. O projeto é interessante. Pessoas novas, coisas diferentes. É enriquecedor.
Fazer presente. Teatro participativo intergeracional. promovido pela Associação para o Desenvolvimento das Comunidades Locais e financiado por Parties and Art for Change, uma iniciativa Fundação Calouste Gulbenkian e BPI Fundação La Caixa. Com a parceria da Universidade do Minho, Município de Guimarães, a Oficina, Instituto de Estudos Superiores de FAF, Rádio Universitária do Minho e Cacifres da Montanha da Penha e Sul Nascente.